Pai amado, nós te louvamos que tens trazido Orville para estar conosco esses dias na tua providência, Senhor. Certamente isto tudo contribuirá para a edificação maior da tua igreja, Senhor. E nós te louvamos pela vinda do teu servo. E nós, como seus irmãos em Cristo, estendemos nossa mão sobre ele para que receba de ti toda a unção, Senhor, toda a inspiração, toda a iluminação do Teu Espírito Santo, e que os nossos corações também sejam ungidos e iluminados pela Tua presença, Senhor, que vai fluir através da Tua bendita palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém.
Bom dia aos gaúchos. Tengo una inmensa alegría de estar aquí en Porto Alegre con ustedes.
Estoy con inmensa alegría de estar con ustedes aquí en Porto Alegre.
Hace muchos años no he llegado aquí.
Faz mucho tiempo que no tengo voltado aquí.
Pero es la primera ciudad en Brasil que visité desde Argentina.
Mas aqui foi a primeira cidade do Brasil que eu visitei desde a Argentina.
Y me acuerdo que siempre encontré brazos abiertos y corazones grandes.
E sempre fui recebido com o coração aberto e os braços abertos.
Estoy feliz de estar otra vez con ustedes.
Estou muito feliz de estar de novo com vocês.
Espero que el Señor nos hable a los corazones en estos días.
Eu espero que o Senhor fale aos nossos corações nesses dias.
¿Cómo reaccionarías si supieras que pronto Jesús se alejaría de ustedes?
Até que ponto você ia reagir se você soubesse que Jesus podia se afastar de você?
Si Jesús anunciara que se va, ¿cómo reaccionarías?
Se Jesus dissesse para você que está partindo, qual ia ser a sua reação?
¿Tendría la vida sentido si Jesús no estuviera a nuestro lado?
A vida teria sentido se Jesus não tivesse do nosso lado?
¿Qué clase de relación con Dios sería posible?
Que classe de relação com Deus seria possível?
Esas son las mismas preguntas que los discípulos de Jesús hicieron.
Essas são as mesmas perguntas que os discípulos de Jesus fizeram.
Cuando celebraron con él por última vez la fiesta anual de la Pascua.
Quando celebraram pela última vez a festa anual da Páscoa.
Esa ocasión también era de gran importancia para Jesús.
Esta ocasião também era de muita importância para Jesus.
Desde hace unos 3 años viene acompañando a estos hombres casi constantemente.
Já fazia 3 anos que ele vinha acompanhando esses homens constantemente.
Él mismo ha observado su asombro.
Ele mesmo tinha observado o seu assombro, sua.
Como também sua disposição de aprender e de ajustar suas vidas a las normas que él les enseñaba.
E a disposição que eles tinham de ajustar as suas vidas e as normas que Jesus tinha apresentado.
Ellos aún tienen problemas de carácter.
Eles ainda tinham problemas de caráter.
E manifestam certa torpeza quando lhes toca actuar.
E mostra ainda que são um pouco cabeça duras na maneira de atuar.
Especialmente em momentos de crise.
Especialmente quando acontecia alguma crise.
Contudo, Jesus parece estar tão confiado em seu Padre que as limitações de seus discípulos não lhe preocupam demasiado.
Com tudo isso, Jesus parece estar tão confiado na direção que o Pai deu que ele não está preocupado com essas coisas da vida dos discípulos.
Para Pedro, Juan, Jacobo e os demais.
Para Pedro, Tiago e João e os demais.
Jesus sempre foi uma classe de homem diferente.
Jesus foi uma classe diferente de homem.
Isto Jesus mesmo se comunicava com suas palavras.
Isso ele, Jesus mesmo comunicava com suas palavras.
Com sua graça.
Com a sua graça.
Com sua confiança.
Com a sua confiança.
Com seu porte e sua clara autoridade espiritual.
Com a sua contribuição e a sua clara autoridade.
todo indicaba que Jesús gozaba de una relación fluida com seu Padre Celestial.
Tudo mostrava que Jesus tinha uma relação bem clara com o Pai.
Tinha uma paz interior e um compromisso inquebrantável.
Ele tinha uma paz interior e um compromisso inquebrantável
com o que ele solia chamar a vontade de seu Padre.
O que ele costumava chamar da vontade do seu Pai.
Com isto quero dizer que a guia do Senhor Jesus foi sempre o que o Padre queria.
Por isso posso dizer que Jesus, a vida de Jesus era saber o que o Pai queria.
Ele pôde dizer: "Eu sempre hago o que agrada a meu Padre."
Ele podia dizer: "Eu sempre faço o que agrada a meu Pai."
Mas os discípulos não haviam chegado aún a decifrar o mistério de essa relação entre Jesus e seu Padre.
Mas os discípulos ainda não tinham decifrado esse mistério da relação de Jesus com seu Pai.
Parecia que isso fora mais além de seu alcance.
Parecia que isso era algo além do seu alcance.
Para complicar mais o quadro, ultimamente Jesus insiste em falar de sua partida.
E para complicar mais ainda o quadro, Jesus começa a falar da sua partida.
De sua entrega, de sua morte e de sua ressurreição.
De sua entrega, da sua morte e da sua ressurreição.
Eles o veem muito sério a Jesus.
Eles veem que Jesus está muito sério.
Também os discípulos estão conscientes do mal-estar general entre os líderes religiosos tradicionais.
E também os discípulos estão conscientes do mal-estar geral que havia nos líderes religiosos.
Todo isto inquieta e preocupa a los discípulos.
Tudo isso deixa os discípulos inquietos e preocupados.
Se o destino de Jesus lo lleva a la muerte, onde estarão eles?
Se o destino de Jesus leva à morte, e eles, onde é que vão ficar?
Que poderiam fazer sem ele?
Que eles vão fazer sem Jesus?
Se sentem muito vulneráveis, muito incertos.
Eles se sentem vulneráveis e com incertezas.
Se dão conta que não têm o necessário para caminhar confiadamente e com optimismo.
E eles percebem que não têm muita certeza para caminhar seguros.
A tarefa que Jesus lhes ha assignado começa a parecer-lhes impossível de realizar.
A tarefa que Jesus designou para eles começa a parecer impossível de realizar.
Não lo pueden saber agora, pero en pocas horas más Jesús será traicionado.
Eles ainda não sabiam, mas em poucas horas Jesus seria traído
e entregado por uno de sus propios compañeros.
E seria entregue por um dos seus próprios companheiros.
Será arrestado por cargos fictícios e levado violentamente pela presença dos discípulos.
Ele será preso por acusações falsas e levado à noite para um julgamento.
Enfrentará uma carga, uma corte religiosa informal em la noche.
Jesus vai enfrentar uma corte informal e é também ilegal durante a noite.
La ley de Moisés prohibía un juicio de noche.
A lei de Moisés proibia um julgamento de noite.
Não importa, os líderes religiosos levavam adelante igual.
Os líderes religiosos não se importaram com isso e levaram em frente.
Luego Jesús será abusado e golpeado brutalmente por los soldados romanos sin misericordia y sin escrúpulos.
E logo Jesus vai ser desrespeitado pelos soldados romanos e golpeado dos soldados sem escrúpulos.
Finalmente Jesús será condenado por el gobernador romano a ser clavado en una cruz de madera hasta morir.
E finalmente ele vai ser condenado pelo governador romano a ser pregado numa cruz de madeira até morrer.
Afortunadamente, as poucas horas prévias a estes dramáticos eventos.
Felizmente, em poucas horas antes desses dramáticos acontecimentos,
han sido registradas no quarto evangelho por o apóstolo Juan.
são registrados, quer dizer, felizmente são registrados no quarto evangelho de João.
Juan dedica quase 25% de todo su libro, los capítulos 13 al 17, a estas pocas horas.
João dedica quase um quarto do evangelho, dos capítulos 13 até o 17, a esses eventos.
Esto implica que había entendido la gran relevancia de lo que ocurre en este breve lapso.
Isso quer dizer que João tinha entendido a importância daquilo que aconteceu durante esse período.
En verdad, casi todo este extenso pasaje es un registro de las palabras de Jesús a los suyos.
Quase todo esse extenso relato é as palavras que Jesus falou nesse período.
Si ustedes tienen una Biblia con las palabras de Jesús en color rojo,
se vocês têm uma Bíblia, aquela que aparece as palavras de Jesus na cor vermelha,
observarán que los capítulos 13 al 17 son casi todo en rojo.
Vocês vão observar do capítulo 13 até o 17 que é tudo em vermelho.
Esta escena es de gran intimidad entre Jesús y los suyos.
O que é descrito aqui é de uma grande intimidade entre Jesus e os seus discípulos.
Começa com um acto que deixa a los discípulos pasmados e vulneráveis.
Começa com um ato que deixa os discípulos assim assustados e perplexos.
Jesus lava os pés de los suyos como um siervo comum.
Ele lava os pés dos seus discípulos como se fosse um escravo comum.
Luego les enseña lecciones profundas de ese hecho.
Depois ele ensina as coisas profundas sobre esse fato.
Al terminar la comida tradicional, Jesús confronta a Judas Iscariote.
Depois de terminar a comida tradicional, ele confronta a Judas Iscariotes.
Judas luego abandona el recinto para llevar a cabo su obra nefasta.
E logo Judas abandona o recinto para concretizar a sua nefasta obra.
Finalmente queda Jesus solo com 11 homens.
E finalmente Jesus fica com 11 homens.
As palavras de Jesus serão recordadas por muito tempo.
As palavras de Jesus vão ser recordadas por muito tempo.
Da mesma maneira que recordamos as últimas conversações com um ser querido depois de sua partida.
Como as palavras que nós podemos recordar de um ser querido antes da sua partida.
Vamos a ler agora o passage do livro de Juan, que nos vai ocupar nos próximos minutos.
Vamos ler alguns textos aqui do livro de João, que vai ocupar os próximos minutos.
Ismael vai ler de Juan 14, versículo 28, hasta capítulo 15, versículo 17.
Ismael vai ler João 14, do 28 até o 15, 17. João 14, 15 a 17. 14, versículo, a partir do versículo 28. Todos acharam? Então vamos ler. João 14, 28, até o 15, 17. Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Agora o capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Não podemos enfatizar demasiado o hecho de que as Escrituras aclaram que o propósito supremo de Deus em nossa vida é o de transformar-nos hasta que seamos como Jesus.
Nós não podemos enfatizar demais o fato de que as Escrituras esclarece que o propósito eterno de Deus é transformar a nossa vida como Jesus. E tudo que Deus faz tem a ver com isso.
Há alguns cristianos que quando escutam esse propósito de Deus, les estranham.
Tem alguns cristãos que quando escutam esse propósito de Deus, acham estranho.
A reação de muitos é, bueno, eu não aspiro a tanto.
Alguns dizem assim, eu não tenho tanta aspiração assim.
Estou conforme que o Senhor me bendiga, me guia.
Eu estou de acordo, estou conforme que o Senhor me abençoa e me guia e pronto.
Pero Deus não se conforma com menos que transformar-nos a todos à la imagem de Cristo Jesus.
Mas Deus não se conforma com menos do que transformar-nos na imagem de Cristo Jesus.
Me imagino que cada um, ao mirar-se a si mesmo, dirá, pois eu estou lejos.
Agora eu imagino que cada um, ao olhar para si mesmo, dizer, mas eu estou muito longe ainda.
Eu também tenho que dizer-lo.
Eu também tenho que dizer isso.
Pero não sou o que era.
Mas eu não sou o que era.
E tu tampouco és o que era antes.
E você tampouco é o que era antes.
O Senhor sigue obrando em nós para que cheguemos a ser como Jesus.
O Senhor continua atuando em nós para que nós sejamos como Jesus.
Todo o que faz Deus em nossas vidas tem em vista essa meta específica.
Tudo o que Deus faz na nossa vida tem em vista essa meta específica.
Cristo é nossa vida, é a fonte de todo.
Cristo é nossa vida e é a fonte de tudo.
É o modelo que Deus sempre tem presente quando obra em nossas vidas.
É o modelo que Ele sempre tem presente quando opera na nossa vida.
Deus quer transformar-nos, repito, para que sejamos como Jesus Cristo.
Ele quer nos transformar de tal maneira que nós sejamos como Jesus.
Ao redimir-nos, Deus nos recebe como somos.
Quando Jesus nos redimiu, Ele nos recebeu como nós somos.
Mas imediatamente começa o processo de liberar-nos do egoísmo e moldear-nos em um instrumento para bem.
Mas logo Ele começa a nos livrar do egoísmo e nos modelar de um instrumento para o bem.
Repito que, mientras que Deus obra em nossas vidas, o modelo sempre é Jesus Cristo.
Eu repito que, enquanto Deus opera na nossa vida, o modelo é Jesus Cristo.
Jesus viveu com um propósito claro e supremo.
Jesus viveu com um propósito claro e supremo.
Queria ser como seu Padre Celestial e revelar a seu Padre Celestial.
Ele queria ser como seu Pai Celestial e revelar seu Pai Celestial.
A fim de dar a conhecer sua bondade e sua glória entre os homens.
É para o propósito de dar aos homens a glória de Deus.
E lo hizo por meio de uma constante dependência de seu Padre.
E ele fez isso através de uma constante dependência do Pai.
Quero hablarles um pouquinho sobre esta dependência.
Quero falar um pouquinho sobre essa dependência.
A que classe de dependência nos referimos?
A que classe de dependência nós estamos nos referindo?
Quero explicar duas classes de dependência.
Eu quero explicar duas classes de dependência.
A primeira classe não é a classe de dependência a que Jesus se refere aqui.
A primeira classe não é a classe de dependência que Jesus se refere aqui.
Um niño depende de seus padres durante os anos de seu desenvolvimento.
Um menino depende de seu pai durante os anos do seu desenvolvimento.
Hasta que llegue a la madurez.
Até que ele chegue à maturidade.
Quando chega a la madurez.
Quando ele chega à maturidade.
Conoce um pouco mais a independência.
Ele vai adquirindo um pouco mais a independência.
Nós que somos adultos grandes que já não vivimos mais com os padres.
Nós que já somos adultos e grandes já não vivemos mais com nossos pais.
Aun quando os temos como referência.
Ainda o temos como referência.
Não dependemos mais de nossos padres.
Nós já não estamos dependendo mais dos nossos pais.
Mas não é essa classe de dependência que Jesus usa aqui em relação com seu padre.
Mas não é esta classe de dependência que Jesus está se referindo aqui quando ele fala de dependência do pai.
Mas bem se refere à relação de um braço ao coração e cérebro do corpo.
Mas se refere como a relação do braço com o coração, com o cérebro e com o resto do corpo.
Nunca chegará o braço a independizar-se do cérebro, do coração.
O braço nunca vai chegar a ser independente do cérebro e do coração.
O desenvolvimento do braço implica uma estreita dependência do resto do corpo.
O desenvolvimento do braço implica uma estreita dependência do resto do corpo.
O braço faz coisas que não pode fazer o pé.
O braço faz algumas coisas que não pode fazer o pé.
Que não pode fazer o olho.
Que não pode fazer o olho.
Pero todo en relación de dependencia.
Mas tem uma relação de dependência.
Es una relación de dependencia sana, necesaria.
É uma relação de dependência saudável, necessária.
Es la clase de relación que Jesús tenía siempre con su padre.
É esse tipo de relação que Jesus tinha sempre com seu pai.
La meta del desarrollo del cristiano no es madurar ao ponto da independência.
A meta é o desenvolvimento saudável do cristão, mas não ao ponto de se tornar independente.
Sino desenvolver tal relação harmoniosa hasta o ponto em que o corpo inteiro seja coordenado em todo seu accionar com precisão celestial.
Mas se trata de um desenvolvimento de tal maneira que todo o corpo comece a atuar de uma forma coordenada com o celestial.
Em outra conferência eu vou falar mais da madurez cristiana.
Em uma outra conferência eu vou falar mais para vocês sobre a maturidade cristã.
Pero les dejo con este pensamiento ahora.
Mas por agora eu deixo vocês com esse pensamento.
De la misma manera que Jesús dependía de su Padre Celestial, quiere que nosotros dependamos de él.
É, da mesma maneira que Jesus dependia do seu Pai Celestial, ele quer que nós dependamos dele.
La clave de esta relación es el hecho de que Dios es quien realiza su obra y no nosotros mismos.
A chave dessa relação é que é Deus que realiza esta obra e não nós mesmos.
Repito, a obra que hacemos não depende de nós, sino de
Deus. Eu repito, a obra que nós fazemos não depende de nós, mas depende de Deus.
A obra que hacemos sem depender de Deus não perdura.
A obra que nós fazemos sem depender de Deus não dura.
Si yo puedo decir, si tú puedes decir como Jesús decía, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre.
Se eu posso dizer, se você pode dizer, como Jesus dizia, eu faço sempre o que agrada meu Pai.
Essa obra perdura.
Esta obra vai permanecer.
Porque é Deus que está obrando em estes vasos humanos.
É porque Deus está operando nesses vasos humanos.
Uma vida de dependência de Deus não é uma vida frágil.
Uma vida de dependência de Deus não é uma vida frágil.
Não é uma vida inútil.
Não é uma vida inútil.
Sem iniciativa.
Sem iniciativa.
Sino uma vida plena por ser a realização do propósito de Deus.
É mais uma vida plena porque está realizando o propósito de Deus.
Jesus não atuava como um títere.
Jesus não atuava como um marionete.
Vocês têm visto aqueles que manejam os marionetas?
Vocês têm visto aqueles que trabalham com marionetes?
A mão não se vê arriba.
A mão você não vê lá em cima.
Pero hay hilos que conectan las manos con la marioneta.
Mas tem uns barbantes que conectam com os marionetes lá embaixo.
La marioneta no piensa para sí.
A marionete não pensa.
Los movimientos de los dedos determinan los movimientos de la marioneta.
Os movimentos que ele faz são os movimentos dos dedos lá em cima.
La relación de Jesús con su padre no era esa clase de relación.
A relação de Jesus com seu pai não era esse tipo de relação.
Jesús consultaba con su padre todos los días.
Jesus consultava, falava com seu pai todos os dias.
Una vez consciente de lo que el padre quería,
quando ele sabia que o pai queria,
él actuaba.
Ele atuava.
Ele dizia: as palavras que eu lhes hablo não são minhas.
Ele dizia: as palavras que eu estou dando para vocês não são minhas.
As obras que hago não são minhas.
Como?
As obras que hago não são minhas.
As obras que eu faço não são minhas.
O Padre que obra em mim, ele faz as obras.
O Pai, ele opera em mim, ele faz as obras.
Pero no a modo de marioneta.
Mas não no tipo de marionete.
Sino de um homem com uma clara consciência de sua relação e dependência de Deus.
Mas sim como um homem com uma clara relação da dependência de Deus.
Quando Jesus disse aos discípulos, vocês vão fazer as mesmas obras que hago
eu. Quando Jesus falou, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço.
E ainda maiores.
E ainda umas obras maiores.
Estava referindo-se a esta classe de relação.
Ele estava se referindo a esse tipo de relação.
La obra que hacemos no es porque hemos aprendido 10 lecciones y ahora ya sabemos hacerlo.
Não é porque aprendemos em 10 sessões e agora sabemos o que fazer.
Muchas veces oramos, Señor, bendice la obra que hacemos.
Muitas vezes oramos, Senhor, abençoe a obra que eu estou fazendo.
Cuando en realidad debemos decir, Señor, enséñanos a hacer lo que tú quieres.
Quando na verdade nós devemos orar, Senhor, ensina-nos a fazer o que o Senhor quer.
Cuando le tocaba a Jesús elegir los discípulos de su círculo interior, de su círculo íntimo.
Quando Jesus teve que escolher os discípulos do seu círculo íntimo,
passava toda a noite em oração.
Ele passou toda a noite em oração
para conhecer a vontade perfeita de seu Padre.
Para conhecer a vontade perfeita de seu Pai.
Quando ele eligiu a Judas Iscariote,
quando ele escolheu Judas Iscariotes,
sabia que era um homem com falhas.
Ele sabia que esse homem era falho.
Pero hacía lo que Dios el Padre quería.
Mas ele fez o que Deus disse para ele fazer.
Cuando eligió a Pedro,
quando ele escolheu Pedro,
algunos dirían, Señor, no, Pedro no, es un bocón.
Ah, Senhor, Pedro não, Pedro é um trapalhão.
Siempre mete la pata.
Sempre está metendo os pés pelas mãos.
Jesús lo sabía.
Mas Jesus sabia.
Pero lo eligió porque entendió que era la voluntad de su Padre.
Mas ele escolheu porque sabia que o Pai queria.
A veces cuando nos toca tomar decisiones importantes,
muitas vezes quando temos que tomar decisões importantes,
más importante aún es conocer la voluntad de Dios.
O mais importante é conhecer a vontade de Deus.
Para no errar en la decisión.
Para não errar na decisão.
Cuando Jesús oraba en Juan 17, Padre, he hecho la obra que tú me diste que hiciera.
Quando Jesus orou e disse, Pai, eu tenho feito a obra que o Senhor me deu para fazer.
He acabado la obra que me diste.
Eu concluí a obra que o Senhor me deu.
Yo leo esto y mi reacción es decir, no, Señor, no acabaste aún.
Eu confesso para vocês que eu digo, não, Senhor, o Senhor não acabou a obra.
Esos discípulos no están en condición de llevar una carga tan grande.
Esses discípulos ainda não estão em condições de levar essa encargo tão grande.
Falta mucho todavía.
Tá faltando muito ainda.
Por que Jesus decía he acabado la obra que me diste?
Por que Jesus está dizendo eu já acabei a obra que me deste?
Porque tenía la aguda conciencia que hizo exactamente lo que el Padre le dio para hacer.
Porque ele tinha uma clara convicção de que tinha feito exatamente o que o Pai tinha dito para ele fazer.
Tu e eu não podemos fazer uma obra perfeita.
Você e eu não podemos fazer uma obra perfeita.
Só podemos fazer uma obra parcial.
Só podemos fazer uma obra parcial.
E para não errar, temos que estar dependendo de
Deus. E para não errar, nós temos que estar dependendo de Deus.
Quando eu miro e evaluo o que hago,
quando eu olho e avalio o que eu faço,
eu vejo e outros veem melhor todavia as falhas.
Eu vejo e outros veem melhor ainda as falhas.
O Senhor sabe disso.
O Senhor sabe das falhas.
O que nos toca fazer é o que o Padre quer que hagamos.
Mas o que nos toca fazer é fazer o que o Pai quer que nós façamos.
Eu não sou um homem orquestra.
Eu não sou um homem orquestra.
E tu tampouco.
E você tampouco.
Não podemos fazer todas as coisas que quisiéramos.
Nós não podemos fazer tudo que nós estamos querendo fazer.
Nem tampouco é necessário.
Nem é necessário.
O que é necessário?
O que é necessário?
É fazer o que Deus nos disse que temos que
fazer. O que Deus disse que você tem que fazer, isso é necessário.
Pero para isso temos que depender de Ele e conhecer Sua voz.
Mas para isso nós temos que depender dele e conhecer a Sua voz.
É o resultado do obrar do Espírito Santo.
Esse é o resultado da operação do Espírito em nós.
O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender isso em sua carta aos Filipenses.
O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender isso na sua carta aos Filipenses.
Onde vou pedir que Ismael leia o capítulo 2, versículos 12 e 13.
Eu vou pedir aqui Ismael ler para mim o capítulo 2, versículos 12 e 13 de Filipenses. Filipenses 2. 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
A lição que Jesus dá a seus discípulos em la ocasião crucial a que nos referimos.
A lição que Jesus dá na ocasião crucial que nos referimos
tem que ver com esta relação a que se refere o apóstolo Paulo.
Tem a ver com esta relação que se refere o apóstolo Paulo.
Evidentemente, Jesus tem mais interesse em esta relação.
É evidente que Jesus tem mais interesse nessa relação
que em la seguridad de que os discípulos hagan uma obra grande.
Do que na segurança que os discípulos vão fazer uma obra muito grande.
Não sei se me hago entender.
Não sei se vocês conseguiram me entender.
Vou repetir. Jesus tem mais interesse em esta relação.
Jesus tem mais interesse nessa relação
que em la seguridad de que os discípulos logrem algo grande no mundo.
Ele tem mais interesse nessa relação do que os discípulos consigam fazer uma grande obra no mundo.
Pois sem esta relação, o outro seria impossível.
Porque sem esta relação, o outro seria impossível.
Temprano em nossa vida matrimonial, minha esposa e eu tivemos a dicha de contar com uns pastores maravilhosos e ungidos.
Cedo na minha relação matrimonial, eu tive a felicidade de contar com os pastores maduros.
Me acuerdo de um homem de origem escocês, de idade como para ser meu padre.
Eu lembro de um desses homens, um escocês, que tinha idade para ser meu pai.
Um domingo pronunciou estas palavras de parte do Senhor.
E num domingo ele pronunciou estas palavras da parte do Senhor.
Estas são as palavras.
Estas são as palavras.
Ustedes ponen su atención en el fruto.
Vocês colocam atenção no fruto.
Pero a mí me interesa la raíz. En sus vidas.
Mas a mim me interessa a raiz nas suas vidas.
Senti que Deus me estava falando diretamente a mim.
Eu senti que Deus estava falando diretamente comigo.
Ustedes ponen énfasis en el fruto.
Vocês põem ênfase no fruto.
Pero a mí me interesa las raíces en su vida.
Mas para mim interessa a raiz na sua vida.
Esto señala el hecho de que el fruto es el producto de la savia que corre desde las raíces hasta la punta de la última rama del árbol.
Isso tem que dizer com o fato de que o que importa é a seiva que corre desde o tronco até a ponta do ramo.
É óbvio que Deus quer que nossas vidas lleven fruto.
É óbvio que Deus quer que nossa vida dê fruto.
Pero sin las raíces adecuadas y una firme relación con los pámpanos o las ramas, estos no pueden llevar fruto.
Mas também é claro que se não tem uma relação dos ramos com o tronco, não vai dar fruto.
En el pasaje que leímos de Juan capítulo 15,
na passagem que nós lemos em João capítulo 15,
Jesús hace saber a sus discípulos la metodología que Dios escogió para alcanzar su meta de transformarnos a la imagen de Jesús.
Ali nós ficamos sabendo da metodologia que Jesus escolheu para levar a alcançar a meta que ele tem para nós.
A fim de que levemos muito fruto para sua glória.
Com o objetivo de que vamos dar muitos frutos para sua glória.
Explica ali o meio que Deus usa a fim de preparar-nos.
Ali explica o meio que Deus usa para nos preparar.
Para levar a cabo este propósito.
Para que possamos conseguir chegar no fim e alcançar esse propósito.
A la vez que nos libera de las impurezas y torpezas de nuestras vidas.
No mesmo tempo que ele vai nos limpando das impurezas e das coisas que tem que sair fora da nossa vida.
La idea clave que Jesús subraya repetidamente se traduce en nuestra versión con el verbo permanecer.
O ponto importante que Jesus sublinha está sempre relacionado com esse verbo permanecer.
Permanecer en Cristo.
Permanecer em Cristo.
Repitam comigo essa frase.
Repitam comigo essa frase.
Permanecer em Cristo.
Permanecer em Cristo. Vamos lá. Permanecer em Cristo.
A palavra permanecer ou seu equivalente aparece 10 vezes em os versículos 4 ao 10.
A palavra permanecer aparece 10 vezes entre os versículos 4 a 10.
E uma vez mais no versículo 16.
E mais uma vez no versículo 16.
O que significa permanecer em Cristo?
O que significa permanecer em Cristo?
Les voy a sugerir alguns sinônimos do verbo permanecer.
Eu vou sugerir alguns sinônimos do verbo permanecer.
Quedar.
Ficar.
Morar.
Morar.
Habitar.
Habitar.
Residir.
Residir.
Seguir.
Seguir.
Acompanhar.
Acompanhar.
Implica uma relação estável.
Isso implica uma relação estável.
Duradeira.
Duradoura.
Reposada.
Descansada.
Confiada.
Com confiança.
Uma relação que satisfaz a ambos.
Uma relação que satisfaz a ambos.
Permanecer se opõe a las nociones de irregularidade.
Permanecer é oposto a uma relação de irregularidade.
Capricho.
Caprichos.
Incertidumbre.
Incertezas.
Nerviosismo.
Nervosismo.
Cambios bruscos.
Mudanças bruscas.
Independência.
Independência.
Ou falta de identidade.
Ou uma falta de identidade.
Al pensar en estos términos,
quando pensamos nesses termos,
nos podemos dar uma ideia de las características de esta relação de permanecer em Cristo.
Então nós podemos dar uma ideia da relação de permanecer em Cristo.
É interessante observar que Jesus toma uma figura do mundo da botânica.
É interessante que Jesus toma uma figura da botânica,
para encontrar uma metáfora adequada,
para trazer uma metáfora que seja adequada.
Pois Cristo habla aqui de uma relação estável.
Aqui traz uma relação estável,
pero vital.
Mas vital.
Não sujeita a cambios repentinos.
Não está sujeito a mudanças repentinas.
Aunque en cierto sentido es frágil.
Ainda que em certo sentido é frágil.
La figura de las ramas y el tronco no admite presunciones con respecto a una relación estructural rígida.
Esta relação entre os ramos e o tronco é da ideia de uma relação estrutural, mas não rígida.
Pensem vocês em uma vida ou um árvore, um arbusto.
Pensa você agora numa videira, ou numa árvore, ou num arbusto.
E quando sopra o vento, se move, se amaca.
E quando o vento sopra, essa árvore, esse arbusto se move.
É flexível.
É flexível.
Pero si un viento fuerte sopla contra un edificio,
mas se um vento forte sopra contra um edifício,
lo pone en peligro porque no es flexible.
E esse prédio está em perigo porque não é flexível.
Nuestras vidas precisan flexibilidad.
Nossa vida precisa de certa flexibilidade.
Para movernos bajo el soplo del Espíritu Santo.
Para nos mover de acordo com o soprar do Espírito Santo.
Pero esa relación es una relación firme con Cristo.
Mas essa relação é uma relação firme com Cristo.
Firme y flexible.
É firme, mas é flexível.
Tomen estas características en la mente.
Toma essas características na sua vida.
Que compreendamos.
É importante que nós compreendamos.
A igreja não é um campo militar.
A igreja não é um campo militar.
Não é uma máquina.
Não é uma máquina.
Não é algo fixo, rígido.
Não é algo fixo, rígido.
A figura que mais nos dá a ideia de isto.
A figura que nos dá uma ideia melhor disto.
É o corpo humano.
É o corpo humano.
La familia.
Família.
São órganos ou uma relação orgânica que é flexível.
Somos órgãos ou um organismo flexíveis.
Pero la relación con mi dedo pequeño con el resto de mi cuerpo es muy firme.
A relação do meu dedo mindinho com todo o corpo é muito firme.
Es muy flexible.
É flexível também.
Y así debemos ser nosotros en una relación muy estrecha, íntima con Cristo.
E assim nós temos que ter uma relação muito de perto, muito íntima com Cristo.
Pero no rígido.
Mas não rígido.
Con respecto a lo que quiere decir Jesús con esta metáfora.
Com respeito ao que Jesus está querendo dizer com esta metáfora.
Aclara em João 15 várias características.
É esclarecido em João 15 com várias características.
En el versículo 4 dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo.
No versículo 4 diz que o ramo não pode dar fruto por si mesmo.
En el versículo 5 dice que el que permanece en Cristo lleva mucho fruto.
No versículo 5 diz que aquele que permanece em Cristo, esse vai dar muito fruto.
En el mismo versículo afirma que separados de él nada podemos hacer.
E nesse mesmo versículo diz que separado dele nada podemos fazer.
En el versículo 6 nos orienta de que el que no permanece en Cristo será echado fuera como pámpano y se secará.
E no versículo 6 diz que o que não permanece nele será cortado e lançado fora e secará.
En el versículo 7 dice que si permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queremos y se nos dará.
No versículo 7 diz que se permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos e vai ser feito.
En el versículo 9 dice específicamente que debemos permanecer em seu amor.
No versículo 9 diz especificamente que nós devemos permanecer no seu amor.
En el versículo 10 diz que se guardamos os mandamentos, permaneceremos em seu amor.
No versículo 10 diz que se nós guardarmos os seus mandamentos, nós permanecemos no seu amor.
E no versículo 16 diz que Cristo nos ha elegido e puesto nesta relação com o fim de que llevemos fruto e que nosso fruto permaneça.
No versículo 16 diz que Cristo nos escolheu e nos tem colocado nesta relação, a fim de que possamos dar frutos e que esse fruto permaneça.
A figura da relação entre a vid e os pâmpanos.
Essa figura entre a videira e os ramos
señala uma relação constante.
Nos aponta para uma relação constante,
espontânea,
sem
esforços de nossa parte,
que não requer esforço da nossa parte.
Uma dependência reposada e confiada em Ele.
Uma dependência descansada e com confiança nele.
Todo o ênfase está na relação entre o pâmpano e a vida.
Toda a ênfase está na relação do ramo e a videira.
Não em lo que pode ou deve produzir o pâmpano.
Não no que o ramo deve dar.
Nenhum pâmpano se move ou sacude muito para poder levar mais fruto.
Nenhum ramo fica sacudindo ou se movendo muito para poder dar mais fruto.
Simplesmente permanece na vida.
Simplesmente permanece na videira.
Quantos de vocês têm ou han tenido árvores frutales en la casa?
Quantos de vocês têm árvores frutíferas em casa? Alguém tem uma árvore frutífera em casa?
Quando uno tiene un árbol frutal, quiere que produzca fruto, ¿no es cierto?
Quando você tem uma árvore para dar fruto, você quer que dê fruto.
Pero yo nunca vi a una persona gritar al árbol para que produzca más fruto.
Como?
Nunca vi uma pessoa gritar ao árvore para que produza mais fruto.
Nunca vi ninguém gritando com uma árvore para que ela dê mais fruto.
Nunca vi uma pessoa enojada que agarra o tronco e o move, dá-me fruto!
Nunca vi ninguém bravo pegando uma árvore e sacudindo e diz, dá-me fruto!
Não é assim que o árvore produz fruto.
Não é assim que a árvore produz fruto.
Se o árvore tem sol, lluvia, boa terra e se libera de pestes,
se uma árvore tem sol, tem chuva, está livre das pestes, vai dar fruto.
He visto aqui muitos niños.
Eu vi aqui muitas crianças.
Todos esses niños tienen padre.
Todas essas crianças têm pais.
Yo he casado a muchos matrimonios.
Eu tenho encontrado muitos casais.
Pero nunca tuve que enseñar a los padres cómo tener hijos.
Ah, ele fez vários casamentos, mas nunca teve que ensinar os pais como ter filhos.
Nunca tive que exortar que se ponga em campanha para ter
filhos. Eu nunca tive que fazer campanha para que eles deem filhos.
Como se faz um matrimônio para ter
filhos? Como é que faz os matrimônios para ter filhos?
Se amam.
Se amam.
Se relacionam.
Se relacionam.
E os filhos vêm solos.
E os filhos vêm.
Não é assim?
Não é assim?
Porque é vida.
É vida.
El fruto que se produz por muito movimento é mecânico.
O fruto que se produz por muito movimento é mecânico.
Alguns põem um árvore de Navidade no tempo de Navidade em suas casas.
Alguns colocam uma árvore de Natal no tempo do Natal em nossas casas.
Pero todos sabem que esse árvore não tem raízes.
Mas todo mundo sabe que aquela árvore não tem raiz.
Então cuelgan ornamentos.
Então pendura ali uns ornamentos.
Porque a árvore não pode produzir.
É claro, aquela árvore não pode produzir fruto.
Pero si yo tengo un naranjo en mi casa,
se eu tenho um pé de laranja na minha casa,
eu tenho que colgar-lhe naranja.
Eu não tenho que pendurar laranja nela.
El árbol produce naranja.
A árvore vai produzir laranja.
Si las condiciones son adecuadas,
se as condições são adequadas,
dará fruto.
Vai dar fruto.
Temos que entender que a igreja é assim.
Nós temos que entender que a igreja é assim.
Lo que nos orienta es una relación orgánica con Cristo.
O que vai funcionar é a nossa relação orgânica com Cristo.
La iglesia que tiene buena salud y buena relación con Cristo.
A igreja que tem uma boa relação orgânica com Cristo.
Se reproduce.
Se reproduz.
Dá fruto.
Dá fruto.
Cristo, quando disse a seus discípulos que para llevar fruto, lo que tienen que hacer es dar atención a la relación con Cristo.
Jesus disse que quando você quer dar fruto, tem que dar atenção na relação que você tem com Ele.
Separados de mim, nada pode nascer.
Se vocês estiverem separados de mim, vocês não podem fazer nada.
Um árbol sem raízes não produz nada.
Uma árvore sem raízes não produz nada.
E a larga se seca.
E com o passar do tempo vai secar.
Deus quer que levemos fruto.
Deus quer que nós demos fruto.
Pero la forma de llevar fruto.
Mas a forma de dar fruto.
No es dar campañas para producir fruto.
Mas não é fazer campanha para dar fruto.
Es tener una relación de permanecer en Cristo.
É ter essa relação de permanecer em Cristo.
Tengan presente que permanecer no es una relación mecánica.
Tenha em mente que permanecer não é uma relação mecânica.
Es una relación vital.
É uma relação vital.
La relación con mi esposa hace como 56 años es una relación vital.
A relação com minha esposa faz 56 anos, é uma relação vital.
Muchas veces nos toca estar lejos el uno del otro.
Muitas vezes nós temos que estar longe um do outro.
Pero la relación permanece.
Mas a relação permanece.
Sea por e-mail, sea por teléfono, siempre permanece la relación.
Seja por e-mail, seja por telefone, sempre permanece a relação.
Y nuestra relación ha dado mucho fruto.
A nossa relação acaba produzindo fruto.
Já temos 4 hijos.
4 filhos.
19 nietos.
19 netos.
6 bisnietos.
6 bisnetos.
Y no para.
E não para.
Una relación vital.
É uma relação vital.
Porque permanece el amor.
Porque permanece no amor.
Permanece la relación.
Permanece a relação.
Dios quiere que tú lleves una relación estrecha con él.
Deus quer que você leve uma relação estreita com ele.
Para que lleves mucho fruto.
Para que você tenha fruto.
Aleluya.
Aleluia.
Ora, há outra coisa muito importante.
Agora tem uma outra coisa aqui muito importante.
Que vamos a tratar depois do intervalo.
E nós vamos dizer depois do intervalo.
Parece bem? Tomemos um breve intervalo. Não sei se
nós vamos ter um breve intervalo. Yon talvez queira falar alguma coisa. Depois.
Graças, que... irmãos.
Obrigado, irmãos.
Seguimos agora pensando em este propósito de Deus de ensinar-nos a permanecer em Cristo.
Seguimos agora com este propósito de permanecer em Cristo.
Chegamos agora a tratar tema de grande importância que é complementário a lo que hemos dicho.
E agora nós vamos chegar num ponto que é complemento do que temos falado até aqui.
Jesus advierte a seus discípulos de processo divino que é a la vez doloroso e necessário.
Jesus nos adverte sobre processo que é divino, doloroso, mas necessário.
Necessário a fim de realizar propósito, seu propósito em nós, de que tivemos muito fruto.
Mas é a fim de levar a propósito, o propósito de que nós possamos dar muitos frutos.
Este processo se chama poda.
Esse processo se chama poda.
Todos entendem o que é a poda?
Todos entendem o que é poda, do verbo podar?
Vamos a ler Juan 15, versículo 2.
O João 15, versículo 12.
2.
2.
2.
É João 15, 2. Sim. Podem abrir comigo João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda.
Agora, versículo 8.
Agora o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Que interessante ver o que diz no versículo 2.
É muito interessante o que diz no versículo 2.
Se pâmpano, uma rama, não dá fruto.
Se um ramo não dá fruto.
Quer dizer que está seco. Seca.
Quer dizer que está seco.
E diz o Senhor que nesse caso lo quita.
E diz que o Senhor diz que quando está assim, ele tira fora.
Para não ter peso demais
na árvore. Para não ter peso demais na árvore.
E aquele que leva fruto.
E aquele que dá fruto.
É necessário limpar-lo para que leve mais fruto.
É necessário limpar para que dê mais fruto.
O propósito, escutem bem isto, o propósito da poda.
Escutem bem isto, o propósito da poda.
não é destruir a planta ou os pâmpanos.
Não é destruir a planta nem o ramo,
sino de assegurar um desarrollo sano e ordenado da planta.
Mas sim é levar a planta a ter um desenvolvimento ordenado.
Repito, o propósito da poda.
Eu repito, o propósito da poda
é assegurar um desarrollo sano.
É levar um desenvolvimento sadio
e ordenado.
E ordenado.
Da planta.
Da planta.
Segundo o propósito do labrador.
Segundo o propósito do agricultor.
A poda elimina o excesso de hojas e ramas.
A poda elimina o excesso de folhas e ramos.
E aponta à produção do fruto desejado.
E aponta para a produção do fruto desejado.
É importante que a poda se realize na época adequada.
É importante que essa poda seja realizada na época adequada.
Quando a seiva está concentrada no tronco.
Quando a seiva está concentrada no tronco.
E quando não há fruto nas ramas.
E quando não tem fruto nos ramos.
Nas plantações, isto suele ocorrer no outono ou a princípio do inverno.
Geralmente isso acontece no outono ou no princípio do inverno.
Épocas um tanto secas.
É uma época um tanto de seca.
Não produtiva.
É uma época não produtiva.
A poda não é um castigo.
A poda não é um castigo.
Sino uma medida necessária para assegurar uma boa cosecha.
Mas uma medida necessária para assegurar uma boa colheita.
Para que a vide e os pâmpanos produzcam mais fruto.
Para que a videira e os ramos possam produzir mais frutos.
Devemos entender que se Deus não toma medidas sérias com nosotros,
nós temos que entender que se Deus não toma medidas sérias conosco,
não levaremos muito fruto.
Nós não vamos dar muitos frutos.
Repito porque é importante.
Eu repito porque isso é importante.
Devemos entender que se Deus não toma medidas sérias com nós, não levaremos muito fruto.
Nós temos que entender que se Deus não toma medidas sérias conosco, nós não vamos dar muitos frutos.
Sino que produziremos mais ramas e mais hojas.
Senão nós vamos ficar produzindo só ramos e folhas.
Ocuparemos mais espaço e tempo.
Vamos ocupar mais espaço, mais tempo.
Pero não será para o benefício de outros.
Mas não será por benefício de outros.
O árbol não produz fruto para seu próprio consumo.
A árvore não produz frutos para si próprio.
O árbol produz fruto para o benefício de outros.
A árvore produz frutos para o benefício dos outros.
O Senhor aponta a vidas que produzcam fruto para sua glória.
O Senhor aponta para que produzamos fruto para a sua glória.
Vidas sacrificadas para os demais.
Uma vida sacrificada para os demais.
Vidas liberadas do egoísmo.
Vidas livres do egoísmo.
Eu pergunto. Nós damos conta de que nadie se libera do egoísmo por sua própria conta?
Eu pergunto, será que alguém consegue se liberar do seu próprio egoísmo por sua própria conta?
Nadie se libera do egoísmo por autodisciplina.
Ninguém libera do seu egoísmo por autodisciplina.
Como nos liberamos entonces do egoísmo?
Então como é que nós vamos nos liberar do egoísmo, ficar livres do egoísmo?
Deus, em sua soberania.
Deus na sua soberania
nos coloca em situações especiais para lograr isso.
Deus nos coloca em situações especiais para conseguir isto.
Isto, meus amados irmãos, é a poda.
Isto, meus amados irmãos, isto é a poda.
Escutemos as palavras de Jesus.
Vamos escutar as palavras de Jesus.
Ao referir-se à disciplina e seu efeito em sua própria vida.
Ao referir a disciplina na sua própria vida.
Juan 12, versículos 24 e 25.
João 12, versículos 24 e 25. João 12, 24 e 25. Diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
Pergunto, a morte de Jesus foi agradável para ele?
Eu pergunto, a morte de Jesus foi agradável para ele?
De nenhuma maneira.
De nenhuma maneira.
A morte de Jesus foi um castigo para ele?
A morte de Jesus foi um castigo para ele?
De nenhuma maneira.
De maneira nenhuma.
Jesus morreu para produzir fruto em nós.
Jesus morreu para produzir fruto em nós.
Pero tuvo que morir. Tuvo que morir.
Mas ele teve que morrer.
Se não cai em la tierra e muere, a semente não produz fruto.
Se cai na terra a semente, não morre, não produz fruto.
El que ama su vida, se aferra a su vida, la perderá.
O que ama a sua vida, o que se aferra à sua vida, se apega, pero vai el, perder.
Pero el que aborrece su vida, suelta su vida, para a vida eterna la guardará.
Mas aquele que aborrece sua vida, aquele que solta a sua vida, para a vida eterna guardará.
Há uns anos aprendi uma grande lição na província de Mendoza, Argentina.
Eu, alguns anos atrás, aprendi uma grande lição na província de Mendoza, Argentina.
Mendoza é uma província nas faldas das montanhas Andes.
Mendoza é uma província que fica perto do pé das cordilheiras dos Andes.
Onde tem muitos vinhedos que produzem muitas uvas.
Onde tem vinhas e onde produz muitas uvas.
Ali tive uma conversação interessante com o dueño de um vinhedo.
Ali eu tive uma conversa muito interessante com o dono lá de uma vinha.
Ele tinha umas quantas hectares sembradas de vides para a produção de uvas.
Ele tinha várias hectares de terra plantado com videiras para produção de uvas.
Na época quando estive com ele era de outono.
A época que eu estive lá era outono.
Depois da cosecha.
Depois da colheita.
Quando já se havia realizado a poda anual.
Quando já se havia sido realizada a poda anual.
A primeira coisa que me chamou a atenção.
A primeira coisa que me chamou a atenção
foi o hecho de que nenhuma vid tinha mais de 1 metro ou 1,20 metros de altura.
O que me chamou a atenção primeiro foi que aquelas videiras não tinham mais que 1 metro ou 1,20 metros de altura.
Le pregunté al dueño del viñedo por qué estaban así tan bajitos.
Eu perguntei por que era tão baixinho assim essas plantas.
Porque lo que yo había conocido de vides eran grandes que extendiam e davam sombra a um pátio de uma casa.
O que eu conhecia era aquelas videiras grandes que dava sombra no pátio de uma casa.
Era muito evidente que estas videiras não dariam sombra a nada.
Era evidente que essas videiras aqui não ia dar sombra para ninguém.
O vinhador me contestou que era conveniente manter as plantas com pouca altura a fim de facilitar a cosecha.
Aquele dono daquela vinha me disse que era mantido baixinhos assim para facilitar a colheita.
Outra observação minha foi que as vides estavam cheias de nudos.
Outra observação minha foi que as videiras estavam cheias de nós.
Os vinhadores chamam esses nudos, os chamam gemas.
Os que trabalham aí nos vinhedos chamam isso de gemas.
Uma vide cheia de nudos ou gemas é bastante feio.
Uma videira cheia de nós e gemas é bastante feio.
O vinhador me explicou o processo da poda desta maneira.
E o dono daquela aquele vinhedo me disse que explicou sobre a poda daquelas videiras.
Cada ano depois de la cosecha se cortan todas las ramas nuevas hasta llegar a la yema.
Ele disse que cada ano depois da colheita corta os ramos até chegar nas gemas.
Dejan dos ramas principales en cada vid.
Deixa dois ramos principais em cada videira.
Ele usou termos técnicos que eram novos para mim.
Ele usou uns termos técnicos que era novo para mim.
Uma das ramas principais se chama el cargador.
Uma daqueles ramos principais ele chamava de carregador.
El otro es el pitón.
E o outro chamava de brotos.
El cargador es la rama que sostiene muchas de las ramas nuevas.
Esse carregador é o que vai sustentar muitas ramos novos que vão aparecer.
Pero el cargador no lleva racimos en sí.
Mas esse carregador, ele não vai produzir cachos de uva.
Solo las ramas nuevas de cada año llevan los racimos de uvas.
Só os ramos novos que vão aparecer cada ano é que vão produzir os cachos de uva.
Años más tarde esta lección me resultó muy útil.
Anos mais tarde essa lição me tornou muito útil para mim.
Cuando compramos nuestra casa en la ciudad de Miami,
quando compramos nossa casa na cidade de Miami,
a las pocas semanas plantamos varios árboles cítricos.
Em poucas semanas plantamos várias árvores frutíferas.
Pues el clima de Miami es propicio para esa clase de frutas.
O clima de Miami é propício para esse tipo de frutas.
Cuando planté esos árboles frutales, todos tenían pequeñas frutas verdes.
Quando eu plantei essas árvores, todas elas tinham pequenos frutos verdes.
Dejándonos con la esperanza de poder deleitarnos con el sabor de las primeras naranjas o toronjas.
Plantamos com a expectativa de saborear as primeiras laranjas e bergamotas.
En el curso de ese mismo año.
Mas durante aquele mesmo ano,
desafortunadamente, a los pocos meses tuvimos un huracán que arrasó con casi todo.
Mas desafortunadamente naquele mesmo ano veio um furacão que arrasou com quase tudo.
El huracán dejó a todos los árboles sin frutas, sin flores, sin hojas y con muy pocas ramas.
O furacão tirou daquelas árvores as folhas, as flores e deixou até com poucos ramos.
Não nos deixou outra alternativa que esperar.
E não nos deixou outra alternativa senão esperar.
Pero nuestras esperanzas pronto se esfumaram.
Mas a nossa esperança logo se esvaiu.
Quando observamos que los insectos y los pájaros disfrutaban de los árboles más que nosotros.
Quando eles perceberam que os pássaros estavam desfrutando daquelas árvores mais do que eles mesmos.
Aparecía una pequeña fruta verde.
Aparecía ahí una pequeña fruta verde.
El otro día no estaba más.
Y no otro día ya no estaba más.
Consumido por los pájaros o los insectos.
Los pássaros o insectos tinham comido.
Pasó un año.
Pasó un año.
Pasaron dos.
Pasó dos.
Pasaron tres.
Tres.
Nada.
Nada.
Los árboles estaban llenos de hojas y ramas.
As árvores estavam cheias de folhas e de ramos.
Pero nada de fruto.
Mas nada de fruto.
Y yo recordé lo del viñador.
E eu então me lembrei daquele agricultor, Vladimir Mendonça.
Decidi tomar una medida drástica.
E então decidi tomar uma medida bem drástica.
Me compré una tijera de podar.
Comprei uma tesoura de podar.
Y una tarde corté con gusto ramas y hojas.
E numa tarde subi e cortei ramos e folhas.
Cuidando de deixar os nudos, as gemas principais.
Cuidando de deixar os nós e as gemas principais.
Cortei as ramas até chegar a esses nudos.
Eu cortei os ramos até chegar no nó, na gema.
Por supuesto, eu sou neófito em todo isso.
Claro que eu sou novato nessa arte.
Pero me di el gusto.
Mas eu me dei a vontade, fez o gosto de fazer isso.
Mas por frustração que por convicção.
Mais por frustração do que por convicção.
Quando terminei e vi o primeiro árbol podado,
Quando eu terminei e olhei aquela primeira árvore podada,
la verdad es que me dio lástima.
A verdade é que eu fiquei com muito sentimento.
Quedó tan pelado que me preguntaba si volvería a brotar.
A árvore ficou tão pelada que eu falei, será que isso aqui vai voltar a brotar?
Para mi asombro, a los pocos meses vi que el árbol tenía abundantes flores.
Mas para minha surpresa, depois de uns meses eu vi que aquela árvore estava cheia de flores.
Que luego dieron lugar a frutas.
E que logo essas flores deram lugar aos frutos.
Y ya comimos el fruto de esos árboles.
E já comemos frutos dessa árvore.
Gracias a la maravilla de la poda.
Graças à maravilha da poda.
Quanto me ha hecho reflexionar sobre el efecto de la poda dolorosa en la vida.
Quanto isso me fez refletir sobre a poda dolorosa na nossa vida.
La poda que da lugar a la maravilla de la fecundidad.
A poda que vai nos levar à maravilha da profundidade.
El resultado parece casi mágico.
O resultado parece quase mágico.
Pero el proceso de la poda es necesario.
Mas o processo da poda é necessário.
La gran lección es que Dios toma medidas para disciplinarnos.
A grande lição é que Deus toma medida para disciplinar-nos.
Ojo que no estoy hablando de castigo.
Preste atenção que eu não estou falando de castigo.
La disciplina tiene un propósito edificativo.
A disciplina tem um propósito edificativo.
Educador.
Educador.
Para que Deus obre em nossas vidas para sua glória.
Para que Deus possa operar na nossa vida para a sua glória.
Para que não nos quedemos solo em hojas e ramas.
Para que nós não fiquemos só nas folhas e ramos.
Ustedes conocen algunos cristianos que son todo gloria a Dios y alabanzas y asistencia a las reuniones, pero que no dan fruto.
Você conhece alguém que é todo glória a Deus, aleluia e assiste às reuniões, mas não dá fruto?
Quizás en Brasil no hay, pero en Argentina hay mucho.
Se não tem aquí, lá na Argentina tem muitos.
Dios quiere que llevemos fruto, no solo hojas.
O Senhor quer que nós demos fruto e não só folhas.
Eu recuerdo de várias experiências dolorosas na vida.
Eu me lembro de experiências muito dolorosas na minha vida.
Que em seu momento me pareciam innecessárias e até nocivas.
E naqueles momentos me parecia que não eram necessárias e até me pareciam nocivas.
Pero com o passo do tempo pude percibir la mano del Señor y darme cuenta de su efecto saludable.
Porém, depois eu pude perceber a mão do Senhor e o efeito saudável que isso produziu.
Pues como resultado de esa poda apareció el fruto.
Como resultado dessa poda apareceu o fruto.
En el momento de la poda nada parece agradable.
No momento da poda nada parece agradável.
Pero cuando aparecen las flores y después las frutas en las ramas, todo cobra sentido.
Mas quando aparece as flores e os frutos, aí tudo toma sentido.
La mujer en medio del embarazo no siente ninguna situación agradable. En medio del embarazo, la mujer no siente agrado.
Quando a mulher está grávida, ela não sente muito a situação muito agradável.
Se siente pesada, todo es difícil.
Está sempre pesada, tudo é difícil.
Pero cuando nace la criatura se llena de sonrisa.
Ah, mas quando nasce o neném, todo mundo se enche de sorriso.
Muchas veces tenemos que esperar al después. Para apreciar a obra que Deus está fazendo na vida.
Muitas vezes temos que esperar o depois para apreciar a obra que Deus está fazendo na nossa vida.
Este passagem de Cristo termina com uma advertência.
Esta passagem, Jesus termina com uma advertência.
A permanência em Cristo não é uma questão optativa.
O permanecer em Cristo não é uma coisa optativa.
No es que podemos dedicarnos a esto o no, según nuestro gusto.
Não é que podemos decidir se vamos fazer isso ou não de acordo com nossa vontade.
La muerte y la cruz en la vida del cristiano es más que simbolismo.
A morte na vida do cristão é mais do que simbolismo.
Y es más que una referencia al sufrimiento de nuestro Señor.
E é mais do que uma referência ao sofrimento do nosso Senhor.
La muerte y la cruz constituyen el camino, el proceso, el método elegido por Dios.
A cruz e a morte é o método escolhido por Deus
para levar a cabo seu propósito em nossa vida,
para que possamos chegar ao propósito que Ele tem para nossa vida.
E seu propósito é assemelhar-nos a Cristo.
E esse propósito é nos fazer parecido com Jesus.
Se isso não se lograra, seria inútil e vana a salvação.
Se nós não conseguirmos isso, é inútil e inválido a nossa salvação.
Quando vemos uma pessoa que se converte a Cristo, ao igual que os anjos, nos gozamos. Ao igual que os anjos, nos gozamos por a conversão.
Ah, além de que nos alegramos pela conversão dele,
mas Deus espera que essa experiência de salvação leva uma pessoa a dar muito fruto para a glória de
Deus. Mas esperamos que essa experiência da sua salvação leve ele a dar muitos frutos para a glória de Deus.
En el texto que leímos de Juan 15, Jesús advierte en el versículo 6.
No texto que nós lemos em João 15, Jesus nos adverte no versículo 6.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
O que não permanece em mim será lançado fora como ramo e se secará.
Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
E depois é recolhido e lançado no fogo e vai arder.
Esto implica la necesidad de una decisión, una resolución, una dedicación de nuestra parte.
Isto implica numa resolução, numa decisão, num tomar uma atitude da nossa parte.
Siempre hay una escapatoria para aquele, para aquele que não quer suportar os tratos de Deus em sua vida.
Sempre vai haver uma porta de escape para aquele que não quer suportar o tratamento de Deus na sua vida.
Pois o trato do Senhor com nós não nos coaciona.
O tratamento de Deus conosco não é assim de coagir.
Deus não anula nossa vontade.
Deus não anula nossa vontade.
Sim, quando Deus trata com nós, se nossa resposta é não, Senhor, não suporto mais.
Se quando Deus trata conosco, a nossa resposta não, Senhor, eu não suporto mais.
Às vezes Deus nos deixa escapar.
Às vezes tentamos escapar.
Mas o resultado é que não conseguimos nenhum cambio na vida.
Mas o resultado disso é que nós não conseguimos nenhuma mudança na nossa vida. Não
levaremos mais fruto.
Não vamos dar frutos.
Ocuparemos espaço.
Nós vamos ocupar espaço.
Calentamos um banco.
Vamos esquentar um banco.
Podemos assistir às reuniões.
Vamos assistir à reunião.
Pero el crecimiento se estanca.
Mas o crescimento fica estagnado.
Não obrigamos.
Não.
Não obrigamos.
Não é obrigado.
Nem Deus nos obriga.
Nem Deus nos obriga.
Pero si quieres crecer,
mas se você quer fazer,
si quieres madurar,
se você quer amadurecer,
si quieres llevar fruto,
se você quer levar fruto, dar fruto,
es necesario someternos a la poda.
É necessário se submeter à poda.
La consecuencia de nuestra indisposición es drástica.
A consequência da nossa indisposição a isto é drástica.
Me pregunto por que aparentemente há tantos pâmpanos secos.
Eu me pergunto por que há tantos ramos secos.
Inúteis, infrutuosos.
Inúteis, infrutíferos.
Sem uma relação vital com Cristo.
Sem uma relação vital com Cristo.
Ou com outros membros do corpo de Cristo.
Ou com outros membros do corpo de Cristo.
No nos toca tomar medidas para eliminar la cizaña de entre el trigo.
Não compete a nós eliminar o joio do meio do trigo.
Ni quitar los pámpanos que nos parecen infructuosos.
Nem também cortar os ramos que parecem secos e frutíferos.
No nos toca a nosotros hacer la poda.
Não toca a nós fazer a poda.
Eso corresponde al labrador.
Isso corresponde ao agricultor.
¿Se entiende esto?
Se entende isso?
Corresponde exclusivamente ao Senhor.
Corresponde exclusivamente ao Senhor.
Pois ele é o labrador da vida.
Ele é o agricultor da videira.
Pero la advertencia existe para que entendamos la alternativa e para que elijamos la vida eterna.
Mas a advertência existe para que entendamos a vida eterna.
Que elijamos la permanencia en Cristo.
Que nós possamos estar no permanecer em Cristo.
E que decidamos someternos ao processo divino de la poda.
E que possamos nos submeter ao processo divino da poda.
Al concluir, quiero que hagamos una serie de preguntas a nosotros mismos.
Ao concluir, eu gostaria que fizéssemos uma série de perguntas a nós mesmos.
Estas preguntas hago en primera persona para que cada uno se pregunte a sí mismo.
Essas perguntas falo na primeira pessoa para que cada um pergunte a si mesmo.
Pregúntate esto.
Pergunte para você mesmo.
Me siento identificado por mis raíces en Cristo.
Eu me sinto identificado por minhas raízes em Cristo?
Ou por la intensidad de mis actividades?
Ou pelas a intensidade das minhas atividades?
Segunda pergunta.
Segunda pergunta.
Estou consciente personal e intimamente?
Estou consciente pessoalmente e intimamente
del hecho de que Dios ha puesto en mí su propia marca?
De que Deus tem colocado em mim a sua própria marca.
E que Ele me está podando a fim de fazer-me mais frutífero.
E que Ele está me podando a fim de me fazer mais frutífero.
Há pessoas que não têm consciência disso.
Tem pessoas que não têm consciência disso.
Quando, cada vez que passam por uma prova grande.
Cada vez que passam por uma prova grande.
Se perguntam por que a mim.
Pergunta, mas por que eu?
Por que me passa isso a mim?
Por que está acontecendo isso comigo?
Lo que tenemos que preguntar.
Quando devíamos perguntar.
É, Senhor, o que queres fazer em minha vida em meio disto?
Que o Senhor está querendo fazer na minha vida no meio disto?
Como queres usar esta prova para efetuar em mim tua vontade?
Como quero usar esta prova para efetuar em mim a tua vontade?
Outra pergunta.
Outra pergunta.
Meu amor por Cristo.
Meu amor por Cristo
se traduz em obediência regular e fiel a Ele?
Se traduz numa obediência irregular a Ele?
É inútil dizer amo ao Senhor.
É inútil apenas dizer eu amo o Senhor.
Se não lhe hago caso.
E não dá atenção para Ele?
Se sigo fazendo minha própria vontade.
E sigo fazendo a minha própria vontade.
O que implica meu amor por Cristo?
Qual é a implicação do meu amor por Cristo?
Não me leva a fazer-lhe caso, a obedecê-lo.
Se eu não levo em conta e não quero obedecê-lo.
Outra pergunta.
Outra pergunta.
Me sinto reposado e em paz com a revelação de sua vontade para minha vida?
Eu me sinto descansado e seguro na revelação da sua vontade para minha vida?
Há alguns cristianos que quando chegam a conhecer a vontade de Deus para sua vida.
Tem algumas pessoas que quando chega a conhecer a vontade de Deus para sua vida,
respondem: "Não, Senhor, isso não me interessa."
Respondem: "Não, Senhor, isso aí não me interessa."
Outra coisa sim, isso não.
Outra coisa, isso aí não.
O que Deus quer quando nos revela a sua vontade?
Mas se Deus quer quando revela a sua vontade,
é que respondamos sim, Senhor.
É que respondamos sim, Senhor.
Sim, Senhor.
Sim, Senhor.
O que tu queres?
O que o Senhor quer?
Os mesmos discípulos de Cristo tinham dificuldade em chegar a isso.
Até os discípulos de Jesus tinham dificuldade para entender isto.
Depois de uma noite de glória em Capernaum.
Depois de uma noite de glória.
Com com sanidades e milagros,
com muitos sinais e milagres de curas,
e a expulsão de demônios,
e o expulsar de demônios.
Os discípulos queriam ter uma grande campanha em Cafarnaum.
Os discípulos queriam ter uma grande campanha em Cafarnaum.
A noite, digo, a manhã seguinte, quando Pedro despertou, descobriu que Jesus não estava em sua cama.
E quando na manhã seguinte, quando Pedro despertou, descobriu que Jesus não estava aí na sua cama.
Saiu a buscá-lo.
Saiu a procurá-lo.
E a dizer-lhe que já estava congregando-se a gente temprano na manhã para seguir com a bendição da noite anterior.
E diz que as pessoas já estavam se ajuntando para continuar com as bênçãos do dia anterior.
Quando Cristo se deu conta que Pedro estava ali.
Quando Cristo se deu conta que Pedro estava por ali.
Pedro lhe explicou que já havia congregado muita gente em torno à casa para seguir com a bendição.
E Pedro então informou a Jesus que já tinha chegado muita gente para seguir com as bênçãos ali naquela reunião.
E Pedro se confundiu com a resposta de Jesus.
E Pedro ficou meio confuso com a resposta de Jesus.
Jesus acabava de falar com o Padre.
Jesus tinha terminado de falar com o Pai.
Entendeu a vontade do Padre.
E buscou a vontade do Pai.
Que não era o que ele determinava.
Não era ele que determinava.
E dizia a Pedro.
E ele disse a Pedro:
vamos aos próximos pueblos.
Vamos aos próximos lugares.
Porque para isto o Padre me ha chamado.
E foi para isto que o Senhor me chamou.
Me imagino a Pedro pensando: não, não, não pode ser.
Aí Pedro ficou pensando: mas não pode ser.
Queria convencer a Cristo.
Queria convencer a Jesus.
Pero não te das conta, Jesus, a coisa está aqui em Cafarnaum.
Mas Jesus, o Senhor não está se dando conta, a coisa está acontecendo aqui em Cafarnaum.
Este é o momento.
Esse é o momento.
Jesus respondeu: sempre é o momento de fazer caso a Deus.
E Jesus respondeu: esse momento é sempre levar em conta a Deus.
Muitas vezes não nos parece grato fazer a vontade de Deus.
Muitas vezes não parece, não tem muita graça fazer a vontade de Deus.
Porque temos outros planos.
Porque nós temos outros planos.
Uma das evidências da obra de Deus na vida de um.
Uma das evidências da obra de Deus na vida de uma pessoa.
É que Deus começa a incomodá-lo.
É que Deus começa a incomodá-lo.
Sabe que estar incômodo não é cômodo.
Como que é?
Estar incômodo não é cômodo.
Ah, estar incomodado não é cômodo.
Porque Deus nos está levando adiante a ser sua vontade.
É que Deus nos está levando adiante para fazer a sua vontade.
Encontro satisfação em solo permanecer em Ele.
Eu encontro satisfação em somente permanecer nele.
Ou sinto a necessidade de estar ativo em algo para ser feliz.
Ou tenho uma necessidade de estar ativo em alguma coisa para ser feliz.
Outra pergunta, e esta é a última.
Outra pergunta, e esta é a última.
Puedo dizer hoje a Deus que estou de acordo com seu plano para minha vida?
Posso dizer hoje que eu estou de acordo com seus planos para minha vida?
Que me deleito em seu amor e cuidado por mim?
Que eu tenho prazer no seu amor e cuidado para mim?
E que sempre mim? E que sempre quero andar em seus caminhos?
E que sempre eu quero andar nos seus caminhos?
É o que significa permanecer em Cristo.
Isto significa permanecer em Cristo.
Implica a necessidade de ser flexível.
Implica na necessidade de ser flexível.
Porque justo quando tu queres assentar-te e dizer: bueno, já cheguei, já posso descansar.
É, porque isso implica que quando você chega e diz: agora posso sentar e descansar.
O Senhor diz: a los próximos pueblos.
Aí o Senhor diz: não, agora vamos ao próximo plano.
Ai, Senhor.
Ai, Senhor.
E justo agora queria descansar.
Como que eu gostaria agora de descansar?
Nos damos conta que permanecer em Cristo abre grandes possibilidades.
Nós agora nos damos conta que permanecer em Cristo nos abre a porta a muitas oportunidades.
Pero sempre implica incomodidade.
Mas sempre implica em incomodação.
Quando Cristo dijo a los suyos que les convenía que él fuera al Padre.
Quando Jesus disse para os seus discípulos que convinha que ele fosse para o Pai.
Pois solo assim poderia venir el Espíritu Santo.
Porque só assim podia vir o Espírito Santo.
Eles não poderiam entender isso.
Eles não conseguiam entender isso.
Pero,
porém,
qualquer que goza de uma relação com Cristo em la actualidad,
qualquer um que tenha goze dessa relação de intimidade com Cristo na atualidade,
por la qual gusta de sua constante permanência,
e que desfruta dessa constante permanência
de sua presença na vida,
na sua presença na vida,
e conhece a guia de ele em la vida,
e que conhece o fato dele guiar a vida,
que de outra maneira seria um labirinto confuso,
que de outra maneira seria um labirinto confuso,
pode dar testemunho de que por certo é conveniente.
Pode dar testemunho que certamente é conveniente.
Cristo lhes disse: é conveniente que me vaya.
É por isso que Jesus disse: convém que eu vá.
Os discípulos não estavam nada convencidos.
Os discípulos não estavam de acordo com isso.
Porque a alternativa parecia muito inconveniente.
Como?
A alternativa parecia muito inconveniente.
A alternativa a isso parecia muito inconveniente.
Pero no entendían que Dios tenía algo mejor.
Mas eles não entendiam que Deus tinha algo melhor.
Algo mejor que tener a Cristo al lado.
Algo melhor do que ter Jesus ao lado?
Es tener a Cristo morando en todos los suyos.
É ter Jesus morando em todos nós.
Desde adentro orientando la vida.
Desde dentro trazendo vida.
Tú puedes recibir luz de Dios. Tu podes receber luz de Deus.
Você pode receber luz de Deus.
Tu podes conhecer a vontade de
Deus. Você pode conhecer a vontade de Deus.
Tu podes ser um instrumento em las manos de
Deus. Você pode ser um instrumento.
Tu podes ser acompanhado por Cristo sempre.
Você pode ser acompanhado por Jesus sempre.
Dia e noite.
Dia e noite.
En la calle o en la cárcel.
Na rua ou na prisão.
En el trabajo o en la casa.
No trabalho ou em casa.
Isso, irmãos, é permanecer em Cristo.
Isto, irmãos, é permanecer em Cristo.
Isso é que Cristo permanece em nós.
Isto é o que Cristo permanece em nós.
Todo isto se deve ao hecho de que Cristo se foi.
Tudo isso é devido ao fato de que Cristo se foi para o céu.
E o Espírito Santo vino.
Mas o Espírito Santo veio
para morar em todo o povo de
Deus. Para morar em todo o povo de Deus.
Permanecer é mais que uma visita ocasional.
Permanecer é mais do que uma visita ocasional.
Mais que uma ajuda para sair de um dilema.
É mais do que uma ajuda para sair de um dilema.
Não é que Cristo chega à la casa com uma mala e dizer: eu venho por um par de dias.
Não é que Jesus chega na tua casa com a mala e diz: eu vim aqui passar uns dias.
Ele se muda com tudo.
Ele veio com tudo.
A quedar.
Para ficar.
A permanecer.
Permanecer.
E quando tu te entregas a Cristo Jesus.
E quando você se entrega a Jesus.
É para permanecer.
É para permanecer.
Permanecer em Ele, no campo missioneiro. Permanecer em Ele, no campo missioneiro.
Permanecer dele no campo missionário.
Permanecer em Cristo em el taller.
Permanecer em Jesus na oficina.
Permanecer em Cristo em sua casa.
Permanecer em Cristo na sua casa.
Permanecer em Cristo em todo lugar.
Permanecer em Cristo em todo lugar.
Isto, irmãos, é uma vida cristã frutífera.
Isto, irmãos, é uma vida cristã frutífera.
Permanecer é, em verdade, a clave de uma vida que leva fruto para a glória de
Deus. Permanecer é a chave que leva uma pessoa a ser uma vida frutífera para Deus.
Queremos isso?
Queremos isto?
Eu quero isso.
Eu quero.
Eu creio que tu queres isso.
Eu creio que você quer isso também.
Vamos a orar.
Vamos a orar.
Padre, te damos graças.
Pai, te damos graças.
Por teu plano maravilhoso.
Teu plano maravilhoso.
Por teu propósito de conformarmos à imagem de Cristo.
Seu propósito de nos fazer conformes à imagem de Jesus Cristo.
Por tua disposição de liberar-nos do egoísmo.
Por sua disposição de nos liberar do nosso egoísmo.
Por teu cuidado em la poda.
Por teu cuidado nos podar.
Por tua graça em convertir as provas em bendição.
Por tua graça em converter as provas em bênçãos.
Por tua sabedoria divina.
Por sua sabedoria divina.
Em todas as distintas situações de nossa vida.
Em todas as situações distintas da nossa vida.
E te alabamos de coração.
Te louvamos de coração.
Rogamos, Senhor.
Nós rogamos, Senhor.
Cumpre em nós outros.
Cumpra em nós.
Tua
vontade perfeita.
Para a glória de Cristo Jesus.
Para a glória de Cristo Jesus.
Amém.
Amém.